Programa Ponto de Vista.
Estamos no programa Ponto de Vista, hoje tratando de uma temática importante sobre a questão da tuberculose, para que a gente possa conhecer e preveni-la também. Agora vamos falar com a Cleide. Cleide, você me escuta?
Sim.
Tudo bem?
Tudo bom.
Cleide, nós estamos falando dessa temática e lembrando dos exames, né, dos sintomas e tudo mais, mas eu queria saber, você que trabalha na Secretaria de Saúde, como o Estado do Mato Grosso do Sul trabalha essa questão? Está intimamente ligada à questão do SUS? Existe um programa em que o Estado se destaca em relação a outros? Como é que é feito isso?
Então, pela Secretaria Estadual de Saúde, nós temos a Coordenação de Vigilância Epidemiológica e dentro da coordenação nós temos o Programa Estadual de Controle da Tuberculose. Nesse programa, a gente monitora os 79 municípios, temos um sistema de informação onde é colocado todas as informações de tratamento, notificação dos pacientes, né, que são diagnosticados com tuberculose. E a gente acompanha e apoia os municípios nas atividades e ações para o controle da doença.
E esses números do estado do Mato Grosso do Sul, eles cresceram, diminuíram? Quais números você traz para nós?
Então, o coeficiente de incidência de casos de tuberculose no Mato Grosso do Sul hoje é 36 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto que a nível de Brasil é 33 casos. Então, Mato Grosso do Sul hoje é o nono estado com maior casos de tuberculose no Brasil.
Isso se deve a quê? Nós estamos acima da média?
Isso. Assim, a nível de Brasil, nós estamos acima da média, uhum, né? Esses dados são de 2016. Na verdade, uma das metas da Organização Mundial de Saúde é de reduzir para 10 casos para cada 100 mil habitantes até 2035. Então, nós, enquanto estados, estamos elaborando um plano pelo fim da tuberculose até 2035, né, para chegar a níveis de 10 para cada 100 mil habitantes. Estamos fazendo um plano para as atividades e ações que devemos desenvolver em conjunto com os municípios para reduzir o número de casos.
Você poderia adiantar alguma coisa desse plano já para nós? Eu já fiquei curioso.
Sim, não, esse plano, ele vai envolver busca de sintomáticos respiratórios que os municípios fazem, né? Nós vamos estar capacitando os municípios para fazer investigação de óbitos, inclusive Dourados vai ser o primeiro a receber o treinamento. Agora, no mês de maio, eu vou estar indo com a Célia para Brasília.
Olá, Célia.
Pra gente já... Oi?
Não, estou falando com a Célia aqui, pode falar.
Isso, ela já vai com a gente para Brasília para a gente começar a instituir a vigilância do óbito. E a gente, assim, vai fortalecer as ações que já existem, né? Que é a busca de sintomáticos respiratórios, fazer tratamento diretamente observado para os pacientes que estão em tratamento, né? Porque uma das nossas preocupações é o abandono do tratamento. Muitos, uhum, pacientes iniciam o tratamento e no decorrer do tratamento acabam abandonando. Então, para a gente incentivar e fortalecer essa questão do tratamento diretamente observado.
Como é que vocês vão trabalhar essa questão? Porque uma das coisas é informar a pessoa, né? A informação, ela é essencial. O diagnóstico, obviamente, mas depois informar para que quem não tem tenha cuidado para não ter, né? E quem tem... para realmente poder tratar, como se diz. Muita gente abandona, isso, às vezes, até por falta de informação. Como vocês vão trabalhar com os órgãos que podem levar a informação adequada para a população, para que isso possa ser uma das, quem sabe, alguma das metas para poder reduzir?
Então, a gente tem incentivado e muito a realização de atividades de divulgação e mobilização na comunidade, para alertar quanto aos sinais e sintomas da doença, a transmissão, o tratamento... Então, a gente trabalha muito essa questão. Agora, em março, a gente comemorou o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E o Estado confeccionou faixas, panfletos, cartazes para distribuição no município, para que municípios façam as orientações da população, né, para que, em caso de suspeita da doença, procurar uma unidade de saúde.
Uhum. O Estado identifica, assim, quais são as principais dificuldades para o tratamento aqui no Mato Grosso do Sul? Tratamento, eu não diria o tratamento em si, quando chega já na pessoa, mas quem sabe a pergunta melhor elaborada seria para identificar o tuberculoso?
as dificuldades para identificar...
Exato, exatamente, porque talvez para tratar existam as possibilidades. O doutor Antônio aqui já falou que o sistema comporta, né, isso, né? Mas para identificar, sim, porque se a gente está em cima da média, acima da média, né?
Uhum. É. Não, então, as atividades, ela, para a gente poder fazer, buscar esses pacientes, é o que eu falei, a gente faz a busca ativa, que é através dos sintomáticos respiratórios, né? É, nós estamos atuando também esse ano, a gente está enfatizando muito a atuação na população privada de liberdade, que é onde a gente também tem índices altos de casos de tuberculose, população indígena também. Né, são algumas populações vulneráveis que são população alvo para nós trabalharmos mais intensamente.
Poderíamos, né, dizer, talvez, que esse número um pouquinho mais expressivo do que os outros estados tem a ver com essas populações vulneráveis?
Desculpa, eu não entendi a pergunta.
Ah, esses números que faz com que o estado esteja em nono lugar, né? Pode ser por causa das populações mais vulneráveis. Nós temos uma população carcerária bastante alta no Mato Grosso, uhum, do Sul, né?
Sim, dependendo da localidade, nós temos a taxa de incidência na população privada de liberdade, agora para 2016, foi de 20 para cada 100 mil, né?
Uhum.
É alto, mas todo o trabalho está sendo feito, tanto trabalho de pesquisa... por exemplo, agora aqui no Instituto Penal Máximo de Campo Grande, nós disponibilizamos, em conjunto com o Ministério da Saúde, um aparelho que a gente chama de teste rápido para tuberculose, que é o Ginexpert, né, que não é disponibilizado para todos os municípios, porque depende da incidência, depende do quantitativo de exames que são realizados e da população vulnerável. Então, por exemplo, a população carcerária é uma população vulnerável que a gente precisa de um diagnóstico rápido, embora vale lembrar que este aparelho ele tem nós temos aqui na Penitenciária Máxima de Campo Grande, nós temos um em Corumbá, em Amambai e aqui em Campo Grande também, né, sem estar dentro do Instituto Penal. Então não é para todos, mas o diagnóstico que é feito através da baciloscopia, ela deve ser em 48 horas. Então, independente de quem tenha ou não esse aparelho, os laboratórios municipais têm condições de liberar o resultado em 48 horas. O aparelho, ele só vem para auxiliar essas populações vulneráveis.
Ok. E no estado, existe um bolsão, assim, onde a gente poderia dizer aqui a questão é mais séria, pensando em níveis per capita de população?
Nós temos alguns municípios que têm, né, uma incidência maior, uhum, que é onde tem mais população privada de liberdade, população indígena, algumas localidades que se concentram, assim, com maior incidência.
Esses números, esses locais podem ser revelados?
Não, sim, pode. Uhum. É que, assim, não dá para falar todos, mas nós temos o município de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Carapó, Campo Grande,
uhum,
Coronel Sapucaia, Dourados,
uhum,
Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Tacuru e Três Lagoas.
Opa! E nesses locais, então, essas populações são mais presentes. Dourados, por exemplo, tem bastante isso, né?
Dourados...
População. Sim.
Dourados, hoje, em 2016, pelos nossos levantamentos, 34% dos casos estavam dentro da população privada de liberdade,
uhum,
e 23% estava dentro da população indígena.
Certo. Ok. Muito bem. Não sei se você gostaria de deixar alguma coisa como mensagem ou como algo que a própria Secretaria de Saúde está pensando, né, para a nossa população aqui do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, que atingimos 25 municípios com a Rádio Coração, né? De repente, você quer transmitir alguma coisa? E, claro, pelo Sistema Mundial de Computadores, né, pela internet, o mundo todo.
Então, o Estado, ele vem trabalhando e muito para a gente poder reduzir essas incidências, né? Os nossos dados estatísticos. E a gente pede, assim, para a população, quem tiver os sinais e sintomas, procurar uma unidade de saúde, pode procurar a enfermeira, um agente comunitário. O agente comunitário tem nos ajudado e muito, porque ele faz a visita domiciliar. Então, sabe, se você está com tosse persistente por mais de 3 semanas, falta de apetite, emagrecimento, febre baixa, desconfie da tuberculose. Porque a gente sabe que vai chegar agora o período de inverno, muitos pacientes vão estar tossindo, sempre questionam a questão, ah, é uma virose, é uma pneumonia, mas procurem fazer o exame de escarro. É um exame rápido para ser feito, não tem custo para os municípios, né? E a gente tem uma meta a cumprir aí de sintomáticos respiratórios. Então, assim, não custa nada as unidades de saúde incentivarem a população, né, fazer trabalhos de atividade, de divulgação e de mobilização, e a população também estar atenta a esses sinais e sintomas.
Só uma última pergunta, eu ia terminar, mas lembrei agora, você citou, por exemplo, esses locais, né, cidades mais vulneráveis, o apoio da secretaria é feito objetivamente como a esses municípios?
Então, nós damos cursos de capacitação, nós fazemos visitas técnicas para verificar fluxo e rotina do atendimento deles, orientação de atividades que eles podem estar fazendo, e capacitação aos profissionais de saúde.
Muito bem. Obrigado, Cleide, pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista e bom trabalho aí na Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul.
Obrigado e um bom dia a todos.
Bom dia. Muito bem. Doutor Antônio, aqui tem uma outra pergunta que a pessoa diz: bom dia, as bactérias relacionadas à tuberculose estão no grupo dessas bactérias super resistentes que circulam aqui no Brasil? Bactérias que não respondem a antibióticos vêm aumentando a taxa alarmante no Brasil e já são responsáveis por ao menos 23 mil mortes anuais do país. Afirmam especialistas, diz a pessoa que está participando aqui conosco. Ela faz parte, a bactéria da tuberculose faz parte desse grupo?
Não, essas bactérias geralmente são bactérias hospitalares, né?
Uhum.
São bactérias resistentes a antibióticos porque elas estão já no ambiente hospitalar, né? Há alguns casos de Mycobacterium, que é a bactéria que transmite da tuberculose, resistente aos esquemas, né? Mas aí existem vários esquemas alternativos para se tratar essas tuberculoses. Então, no caso de detectada a resistência ao tuberostático, né, que é a medicação que se trata, existem outros esquemas que é praticado, né, pelo Estado para tratar essas tuberculoses resistentes. E as tuberculoses resistentes são pacientes que abandonam o tratamento, né, uma ou várias vezes, né? Então, não é comum também ter essas bactérias, micobactérias resistentes.
Uhum. Né? Bom, nós falamos aqui de sintomas e fatores de risco. Quais nós poderíamos identificar? Digamos assim, a pessoa que bebe bastante, ela tem mais propensão.
Exatamente.
A pessoa que já teve uma outra doença. Eu citei, a pessoa citou aqui o fato de ter tido uma doença já infecciosa dessa linha também, né, na pneumonia, por exemplo. A pessoa, ela se classifica aqui dentro desses fatores de risco?
As pessoas mais sensíveis, né, digamos assim, a pegar a tuberculose são as pessoas com baixa imunidade, ou seja, pessoas que têm doenças que abaixam a imunidade, neoplasias, né, ou tumores, né, câncer, alguns tipos de câncer, né?
Sim.
A pessoa que está fazendo o tratamento para o tumor, que é a quimioterapia, a radioterapia, ele tem uma queda de imunidade muito importante.
Uhum.
Né? Pessoas com doenças crônicas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, são doenças que a pessoa tem que tomar uma medicação para diminuir a imunidade, né? Chamados imunossupressores. E essa medicação também diminui a imunidade, favorecendo que o paciente tenha facilidade também para pegar essas doenças.
Então, o remédio também pode ser um fator de risco.
É.
Certos remédios podem ser fator de risco.
Isso.
Uhum.
E o doente com HIV também, que também a própria doença já é uma imunidade muito baixa, né?
Uhum. Cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas em excesso, obviamente, né?
Tudo isso faz cair a imunidade.
Uhum.
Né? Inclusive, até doenças psiquiátricas, depressão, né?
Sim.
Que outros também doenças, transtornos também podem ocasionar, né?
Uhum. Bom, Célia, você representa aqui um centro de referência, né? Esse centro, como ele tem parceria, como é que ele faz? Ele faz um monitoramento? Qual o papel do centro aqui do Dourado? Nós falamos da Secretaria de Estado, que tem o papel de apoiar os municípios, né? Esse centro, ele é ligado à prefeitura?
É ligado à prefeitura, né? é um núcleo da Secretaria Municipal de Saúde Dourados, e o centro de referência, nós contamos lá com a equipe, o laboratório, né, que recebe o material, os escarros de todo o município, de todas as unidades de saúde, para fazer o diagnóstico, o médico infectologista, Dr. Pablo, nós temos farmacêutico para garantir a distribuição, né, da medicação. E o centro de referência serve de apoio para as unidades básicas de saúde. Então, é assim, o paciente chega na unidade básica de saúde, o médico de lá que atendeu, ou o enfermeiro, ou até o agente comunitário, suspeitou de tuberculose, vai nos enviar o material do paciente aqui para o centro de referência, onde é feito o exame. Aí a gente retorna para essa unidade de saúde, principalmente quando é positivo, o resultado é imediatamente passado para a unidade de saúde por e-mail, e esse paciente inicia o tratamento. Se for um tratamento com esquema básico normal, que não tenha nenhuma intercorrência, ou que seja uma intercorrência, um efeito colateral da medicação, por exemplo, que não seja grave, o próprio médico da unidade conduz o caso. Se não, ele tem o apoio da referência para encaminhar, né, referenciar esses pacientes, principalmente os pacientes mais grave ou com alguma intolerância grave à medicação, uma hepatotoxicidade. E também nós damos apoio e suporte para casos mais graves de toda a região. E, no caso, a região, se tiver um paciente, vamos supor que tenha feito uma cultura, detectou uma resistência a algum dos antibióticos, então esse paciente vem para Dourados, e Dourados que vai conduzir esse tratamento e encaminhar a medicação, uma medicação específica. Então, vale lembrar, padre, que é importante investir no primeiro tratamento, no esquema básico, porque ele dura 6 meses. Agora, aquele paciente que teve vários abandonos e que já adquiriu uma resistência, o tratamento dele pode ser assim de 2 anos, 1 ano e 8 meses, e assim mesmo a chance de cura já diminui bastante.
Muito bem. A Francisca, que manda um abraço, disse que o programa está muito bom e os esclarecimentos são essenciais também. Existe uma vacina? Nós falamos de remédios, você falou de 4 remédios, né? Existe uma vacina, a gente falou de prevenção, né? Por exemplo, uma vacina que a criança já possa partir...
Isso, padre, já... bem lembrado. Uhum. A vacina hoje, ela é disponível na rede básica de saúde, em todas as unidades. A criança recebe a BCG, né? Que é uma vacina que forma uma feridinha no braço, que fica cicatriz.
Já tem muito tempo essa vacina?
Já há muito, muito tempo. Só que ela protege a criança das formas graves da tuberculose, que é meningite tuberculose.
Uhum.
Mas se essa criança tiver contato com um adulto bacilífero, bacilífero é aquela pessoa que tem a tosse, que tem bactéria, que está eliminando no ambiente, ela pode ter a tuberculose. Mas a vacina é super importante para prevenir essa forma grave, que é a meningite por tuberculose.
Doutor Antônio, é muito comum no nosso povo brasileiro e latino-americano tomar remédio caseiro, né? E a gente diz, não, eu combato gripe com isso, isso, aquilo, né? Eu como alho, eu tomo cachaça. Eu gosto de tomar alho com cachaça à noite, viu? Me ajudou bastante, sabia? Agora não deixa de tomar os outros remédios. Quem tem, por exemplo, tuberculose, não pode arriscar nisso aqui, né?
Não, tem que fazer o tratamento certinho.
Embora, né, chá seja remédio também. Não existe chá se não tem um princípio ativo, claro, mas não dá para tratar tuberculose com chá.
Não, não tem que fazer o esquema certo, senão não melhora, né?
Uhum. Muito bem, diante dessas informações, nós vamos fazer novamente um breve intervalo. Já retornaremos aqui com os nossos convidados, tratando da temática da tuberculose e com outras informações pertinentes ainda para o tema.
Programa Ponto de Vista.